A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 540 do Café com Velocidade, uma edição bem interessante, pois tivemos aí título da Fórmula 1, a decisão acontecendo no México, e tivemos aí a penúltima etapa da MotoGP, uma categoria também aí bem interessante que a gente vem discutindo ao longo do ano, etapa por etapa, e a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou a situação do título nessa categoria. Mas eu tenho que começar esse programa de forma diferente. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, 30 de outubro, e esse programa irá ao ar na terça-feira, dia 31 de outubro, e exatamente 10 anos atrás, se você está ouvindo no dia 31, porque foi no dia 31 de outubro de 2007, que nasceu o Café com Velocidade. Então a gente está aí muito feliz comemorando a marca de 10 anos de existência. Recebemos alguns parabéns pelos e-mails, pessoal no grupo do WhatsApp comentou também. E a gente está preparando algumas coisas aí ao longo do mês, né? Aproveitando que é mês de Fórmula 1 no Brasil também, GP do Brasil. Algumas coisas para celebrar e para ajudar a gente a comemorar esses 10 anos. A gente pretende aí ter um mês intenso, cheio de coisa, ter os nossos boletins ao vivo, que a gente costuma fazer lá de Interlagos, mandar áudios e tudo mais pro pessoal que tá no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, entre em contato com a gente no cafecomvelocidade@gmail.com, porque esse mês de novembro, né, outubro que tá terminando e o novembro que vai começar, este mês daqui pra frente, de 31 de outubro a 31 a 30 de novembro, tende a ser bem intenso no Café com Velocidade para o mês de celebração destes 10 anos. E eu quero convidar eles aqui na ordem cronológica, né, de chegada ao Café com Velocidade. Então, o Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo. Ele que adentrou lá na edição número 100. Seja bem-vindo a essa edição comemorativa de 10 anos. Ah, vocês devem perguntar, mas como assim tá chamando Rosa e não a Bárbara? Bárbara Franzin hoje não está presente, infelizmente, no dia da festa. Mas semana que vem, com certeza, ela estará aqui também para comemorar. E daqui a pouco também ela vai participar aí. Ela gravou um áudio especial, a gente vai colocar assim que começar o bloco da Fórmula 1 para ter a participação especial dela com uma surpresa, hein? Ouça que tem uma surpresa vindo de Bárbara Franzin. Mas Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo. Você faz parte dessa história.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Thiago Raposo, para todos os ouvintes do Café com Velocidade. Sim, eu faço parte da história, o Café com Velocidade faz parte da minha história, e eu sou muito grato a todos que me ajudaram, me apoiaram a estar aqui, principalmente você, Raposo, a Bárbara, pelo convite lá atrás. Eu que já saí, já voltei, então sou de certa maneira um regresso aí do Café com Velocidade, e estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo debater no mais alto nível o automobilismo de uma forma que poucos ou quase nenhum canal consegue debater no Brasil. Então, 3 horas de programa média por semana, com muita informação, com muito conteúdo, sem aquela coisa de brincadeiras a todo momento, que alguns tentam fazer porque traz audiência. Nossa audiência acaba se qualificando por conta disso, então fico muito feliz e muito agradecido por fazer parte de um programa que é, de certa maneira, um pouco a minha cara quando se fala a respeito de automobilismo. É claro, de novo, eu tenho que ressaltar mais uma vez, tudo graças a Thiago, ao seu esforço e sua dedicação nesse programa aí, que já dura 10 anos, e Bárbara Franzin, que também deram parte de sua vida a vocês, ouvintes, e a mim também, e claro, meus outros dois colegas de bancada. Então, fico muito feliz e espero poder retribuir a eles por mais 10, 20, 30 anos e com programas de qualidade, com debates interessantes a respeito das categorias que são tratadas tanto no programa principal quanto nos programas especiais, inclusive entrevistas e tudo mais. Sabemos que esse ano estamos em falta, mas prometemos colocar a casa em ordem muito brevemente, Thiago Raposo.
Com certeza, Thiago Santa Rosa, a ideia é voltar o que foi a temporada 2016, é um programa, uma temporada cheia de programas especiais, entrevistas. Quem sabe pro ano que vem a gente coloca essa ideia em prática novamente. Eu não gosto muito quando vocês falam assim, ah, graças a Thiago Raposo e Bárbara Franzin. Eu gosto que vocês se incluam, sabe? Porque realmente isso aqui é um conjunto, sabe? Todo mundo faz parte. Não me vejo eu ou Bárbara Franzin, eu sei que ela também pensa assim, mais especiais por estarem desde o início, porque o Diogo entrou esse ano e pra mim tem a mesma importância, sabe? O Diogo, do que ele ajudou a segurar esse ano, as faltas que tiveram. E agosto, vocês sabem que a agenda foi super corrida, e o Diogo tava sempre aí participando. Eu acho que foi o quem mais participou esse ano do programa, por exemplo. Mas antes de chamar ele, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Você que entrou ali pela centésima, sexagésima, algo desse jeito assim, e tá aqui com a gente até hoje. Mas fez uma participação especial lá no número 31 ou 32, se não me engano, lá nos primórdios, no início, há muito tempo, e agora está aqui com a gente comemorando 10 anos e faz parte também, sem essa de, ah, principalmente o Raposo, a Bárbara, principalmente não tem aqui, é, todo mundo faz parte.
Olá, Raposo, olá para os nossos ouvintes que estão aí nessa data, acompanhando a gente nessa data especial. Eu acho que o principal que a gente tem que agradecer não é nem o Raposo, nem a Bárbara. Nenhum de nós é o ouvinte. Eu acho que os 10 anos tem que ser comemorados pelo ouvinte, porque apesar de que a gente não tem nenhum ouvinte que nos ouve há 10 anos, o que é absolutamente compreensível, porque nos aguentar uma década...
Eu acho que o André Luiz do Pau é... Se não tem 10 anos, ele tem 9 anos.
Ele vai ter que se manifestar.
Ele tem 9 anos e meio, hein?
Não, mas eu acho que essa audiência cíclica é absolutamente natural, né? Eu acho que é difícil você achar um programa de televisão, por exemplo, que você assista há 10 anos. Quando eu digo você, eu digo as pessoas. Né? Então, a gente não pode pedir mais do que isso. Mas é dedicar essa edição ao ouvinte, né? que sem dúvida é quem é o responsável por isso tudo, e fazer um pequeno adendo. Eu devia ter entrado depois do Rosa, porque o Rosa já falou tudo o que tinha que ser falado. Não tem mais nada a acrescentar. Que 31 de outubro passa a ser também um dia importante, fundamental para a história da Fórmula 1, 31 de outubro de 2017, já que a data que você citou que marca o aniversário, vai ser a data que o programa sai na terça-feira, né? Amanhã, para nós que estamos gravando na segunda, passa a ser um dia importante para a mudança do caminho da história da Fórmula 1. A Fórmula 1 vai se definir o que ela vai ser no futuro, nesse 31 de outubro, então fica esse registro também de que é uma data aí cósmica, com uma conjunção de fatores de muita importância para quem gosta de corrida.
Com certeza estaremos de olho em tudo que rolar para fazermos aí os nossos comentários, os nossos debates pelo que vem por aí nos próximos programas. E meio já que esse ano ele abandonou, então esse ano já conta aí no débito dele de menos um ano nos anos que ele escuta o Café com Velocidade. E agora sim, ele, Diogo Gomes, o caçulinha da turma. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes.
Grande Thiago Raposo, é sempre um prazer falar com você, professora bancada e, claro, todo o público do Café com Velocidade, fazer parte disso. De verdade, eu era ouvinte de vocês, fui durante alguns anos, comecei o envolvimento e até virar membro. Então, enfim, só agradecer a você, aos outros membros, e o público me recebeu bem pra caramba, mas... Enfim, no geral, parabéns a todos vocês que fazem isso já há tanto tempo. Eu tô vendo o trabalho que dá pra fazer isso, né? E vocês estão fazendo isso há tanto tempo, então, poxa, parabéns.
Muito obrigado, Diogo Gomes. E seguindo com a nossa edição com o programa, quero também agradecer aos nossos apoiadores que também fazem parte dessa história, porque sem vocês tudo ficaria mais difícil, porque quem lá apoia o Café com Velocidade ajuda a manutenção dos servidores, ajuda com alguns outros gastos, é uma surpresa que a gente vai anunciar aí daqui uma ou duas semanas, que também usamos aí o dinheiro dos apoiadores, que é uma surpresa bem interessante. Tem duas surpresas vindo por aí que tem o envolvimento dos apoiadores. Então, se você não sabe o que é isso que eu estou falando, entre no apoia.se/Café com Velocidade, venha você também se tornar um apoiador deste programa. Você pode, a partir de qualquer quantia mensal, participar e ser aí um colaborador do Café com Velocidade. Por exemplo, você tem R$5 mensais para colaborar, vai lá, coloca R$5 mensais. Eu costumo falar que é menos de R$1 por dia e você pode ajudar bastante esse programa. Pode com 10, pode com 15, cada um sabe aí o que, que pode ajudar. E tenha certeza que um pouquinho de cada um faz uma diferença gigantesca no sucesso desse programa. Então não deixe de entrar lá, apoia.se/cafecomvelocidade. Se você não decorou o nome aí, tá no link do programa também, entra aí no café.autosfera.com.br para vocês clicarem no link lá no Apoia e saibam como participar. É muito simples, é um cadastro muito rápido que você faz, você define a quantia mensal e é debitado automaticamente, você não precisa ir lá mensalmente colocar sua colaboração, então é bem fácil. Venha fazer parte você deste programa de apoiadores. Agora eu vou passar a vinheta, nós vamos começar a falar de Fórmula 1. Mas logo depois da vinheta já vem um recado de Bárbara Franzin para vocês.
Fala galera do Café com Velocidade, não podia deixar de passar por aqui nesse programa em comemoração aos 10 anos do nosso podcast. Então eu venho aqui deixar um recadinho muito especial para vocês e também agradecer todas as mensagens que a gente recebeu ao longo dessa última semana aí, nos parabenizando. Então, muito obrigada. E para mostrar também que o nosso agradecimento é com cada um de vocês que toda semana, religiosamente, faz o download do nosso programa, escuta nossas opiniões, debate com a gente. Nós vamos fazer um sorteio nessa edição especial 540. E como que vai ser esse sorteio, né? É muito simples, mas vamos falar primeiro do prêmio, que é o que todo mundo quer saber. Vai ser um anuário do Reginaldo Leme, né? O Automotor, é edição 2016-2017. Então, é a última que saiu, que foi lançada no mês de março desse ano. Traz aí tudo o que aconteceu nas principais categorias do automobilismo. Então, Fórmula 1, Stock Car, Indy, livro assim recheadíssimo de informações, né? Quem conhece aí uma outra edição, já viu na livraria ou tem em casa, ele é um item de colecionador mesmo para quem gosta de automobilismo. E a parte mais legal é que nós trouxemos esse livro do lançamento, então ele está autografado pelo próprio Reginaldo Leme para o ouvinte do Café com Velocidade. Então olha que legal, que recordação é essa que você pode ganhar. Então agora eu vou falar como que é. Super simples, muito fácil. No nosso post, lá no café.autosfera.com.br, a gente vai ter o link para um formulário. Por que, que a gente precisa de um formulário, né? Que eu preciso pelo menos do seu nome e e-mail para a gente entrar em contato com você e avisar se você foi o vencedor ou não do nosso anuário. Então, não se preocupe que esses dados não serão divulgados em lugar nenhum, mas a gente precisa ter esse controle para fazer o sorteio. Se você está ouvindo este programa, talvez um pouquinho mais para frente, o sorteio vai acontecer no programa da semana que vem, que é gravado no dia 6 de novembro. Então, você tem até o dia 5 de novembro para participar. Então, quem se inscrever no dia 6, pode até ser dia 6 durante o dia, porque a gente grava na parte da noite, né? Até dia 6 de novembro, 16 horas, então, você pode se cadastrar no nosso formulário, depois ele vai ser encerrado. A gente faz o sorteio, já vai contar na edição que vem quem ganhou esse anuário, que eu tenho certeza que vai fazer um dos nossos ouvintes muito feliz. E a gente encontrou essa maneira aí de presentear vocês, agradecer por todo o apoio ao longo desses 10 anos. Que venham mais 10, porque a gente adora fazer esse programa e adora esse contato com todos. Então fica aqui meu agradecimento e uma pequena inserção minha nesse programa para vocês não esquecerem de mim. Eu tô sempre aqui de um jeito ou outro. Então é isso, agora a gente volta com Café com Velocidade e se inscrevam no formulário, hein? café.autosfera.com.br.
Que beleza, Bárbara Franzin. Eu quero participar desse sorteio também. Vou me inscrever, vou arrumar um laranja aí, vou colocar no nome da Gisele. Eu quero esse anuário aí. Não tem ele na minha coleção ainda, é o último, então, autografado ainda. Então, eu quero esse anuário na minha coleção. Vou arrumar um jeitinho de me inscrever e tentar ganhar. Mas corram, participantes aí. corram ouvintes, né? Tornam-se participantes, sigam as instruções aí que a Bárbara Franzin deu no áudio dela e concorram também a este anuário. Mas vamos começar a falar. Mas antes da gente começar a falar da Fórmula 1 em si, Diogo Gomes. Você, antes da gente começar esse programa, a gente estava aqui esperando o Fábio Campos, que estava chegando, a gente estava divagando sobre uns temas e tal, e você entrou num assunto tão interessante que eu pensei, não, a gente precisa discutir isso no programa, a gente precisa conversar isso ao vivo sobre... Você estava divagando sobre tamanhos das categorias, audiência e tudo mais. Se você puder repetir as indagações e a surpresa que você colocou para a gente iniciar esse debate, por favor.
Vamos lá, isso não estava planejado, hein, querido ouvinte. Eu estava comentando, né, antes do programa, quando a gente se preparava aqui, o quão, desse final de semana, eu mais uma vez parei para pensar sobre o quão grande a Fórmula 1 é, né, e principalmente com relação às outras categorias. É impressionante como você tem, por exemplo, na MotoGP, que também vai ser assunto aqui nesse programa, no próximo bloco, definindo um campeonato... Talvez uma corrida não tão agitada, mas enfim, definindo o campeonato, próxima. E em anos anteriores, que teve ainda mais apertado, ainda mais agitado. E mesmo assim, a Fórmula 1, em números, em audiência, em tudo, é incrivelmente como é superior, né? E esse final de semana até, eu diria, inspirado pelo show lindo que o torcedor mexicano fez, aquela parte de estádio ali, maravilhosa. Eu fiquei, cara, de novo, eu já parei para pensar nisso outras vezes, e de novo eu parei e pensei, caramba, como é grande, né? Como é tão superior às outras, mesmo que as outras tentem, a MotoGP hoje, citando mais uma vez, que é o principal elemento de comparação que eu tenho, a MotoGP hoje, cara, talvez esteja num ponto quase que perfeito, De regulamento, de tanto da parte técnica quanto da parte de julgamento e tudo mais. Eles chegaram num ponto essencial, sabe? De balanço, de controle geral, qualidade individual fazendo muita diferença, pessoal envolvido, tudo é muito perfeito. E mesmo assim, sempre está milhas e milhas e milhas atrás de uma Fórmula 1, independente do que a Fórmula 1 faça ou deixe de fazer, né? Então, é impressionante... Isso, como choca isso, e toda vez que eu paro pra pensar sobre esse tamanho, eu fico meio impressionado.
Fábio Campos, a Fórmula 1 merece esse tamanho todo, esse prestígio todo, essa diferença digna de privilégios, de telespectadores e tudo mais, frente às outras categorias, por exemplo, a MotoGP, que é um campeonato tão fantástico, tão emocionante, interessante de se acompanhar.
Olha, essa questão é muito, muito interessante. É tudo uma situação de perspectiva, né? Claro que a Fórmula 1, ela é uma marca, né? Apesar do nome Fórmula 1 não possa ser exclusivo como marca, né? Porque ele designa especificação de construção, né? Fórmula 1 pode ser usado para várias coisas. Eles não podem nem proibir o uso da marca. Mas como marca, né? O desenho, aquele símbolo da Fórmula 1, por exemplo... É uma marca que tem um tamanho avassalador, né? Um tamanho global. A Fórmula 1, isso feito, claro, muito pelo Bernie Eccleston, se transformou num evento que tem... não dá para comparar com outros esportes, né? As pessoas gostam de comparar com Super Bowl. A Fórmula 1 ela tem um tamanho gigantesco de mobilização por onde ela passa e pela televisão. Isso aí é gigantesco o que eles conseguiram construir. É a categoria rainha mesmo. Né? E acho que essa expressão, embora feia, ela é super verdadeira, porque a rainha é que está acima de tudo, é que comanda o reino, é quem dá as ordens e é quem controla tudo, digamos assim. Mas isso é uma questão de perspectiva também, porque, em primeiro lugar, a Fórmula 1, o que ela tem hoje não é eterno. Não é eterno. Não pode ser dado como status para sempre. Né? Ela tem que se mexer para continuar sendo o que ela é. Se a gente for analisar que o México tem todo um fator realmente novidade ainda, tem o fator Sérgio Pérez, que é belíssimo, é maravilhoso você ver um país com um ídolo para correr, né? Com tantas pistas que são inférteis, digamos assim. Você vê que o México tem uma sementinha ali de um piloto, que isso a gente sabe que bem trabalhado pode se transformar num automobilismo cada vez mais forte a nível mundial. Mas se a gente for pensar que a Alemanha não quer mais a Fórmula 1, que o alemão não quer mais a Fórmula 1, que a reação e esse final de semana a gente pôde mais uma vez comprovar algo que eu comentei aqui no café no ano passado. A relação do público da Malásia com a MotoGP é diametralmente oposta à da Fórmula 1, tanto que a Fórmula 1 não volta mais para a Malásia, e a arquibancada de Sepang pulsa com a MotoGP. Muito da discussão da semana passada, da punição, que eu acho absurda, dada ao Verstappen, não ouvi ainda vocês, vou ouvi-los da semana passada, ouvi o da semana retrasada, e vou ouvir certamente o da semana passada para saber a análise de vocês do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mas muito do que houve ali, da discussão do Verstappen, tem o dedo da MotoGP. E eu vou explicar para o ouvinte que não entendeu. Hoje há uma grande discussão, embora não exatamente naquela curva, onde teve a discussão Verstappen contra Raikkonen ali na última volta. Mas hoje todos os autódromos já se veem numa encruzilhada, os autódromos que cediam as duas categorias, porque a MotoGP já ganhou um tamanho que as discussões de áreas de escape agora passam, inclusive, pela Dorna. A gente teve uma morte em Barcelona de um piloto de moto por uma questão ali de área de escape, né, que muita gente discute se poderia, se deveria ou não ser diferente. Estou falando do Luiz Salom. Mas aonde eu quero chegar? Hoje em dia, os autódromos pensam muito na MotoGP antes de fazer reforma. Vou dar um exemplo. O autódromo da Áustria, que é gerenciado por uma equipe de Fórmula 1 e que hesita em fazer mudanças que a FIA quer para não ferir o que a Dorna quer. Então, eu estou dando esse exemplo porque a MotoGP ela está começando a incomodar, entre aspas, incomodar. Porque ela não incomoda, porque eu volto a falar aqui o que eu coloquei, por exemplo, no Twitter na semana passada. A MotoGP volta a ser o maior espetáculo de velocidade que existe no planeta do tamanho que ela tem. Pode ter outros campeonatos com uma movimentação tão frenética quanto, mas a MotoGP é mais global do que qualquer um deles. Então a Fórmula 1, ela tem o seu lugar, ela tem ainda os seus números estrondosos, como disse o Diogo Gomes, mas esses números não duram para sempre. Por isso que eu falei na abertura do programa a importância do 31 de outubro, da data em que vai ser revelado o novo motor, que pode afastar ou atrair, que pode colocar finalmente ela num ponto de mais equalização, que alguns acham besteira e alguns acham fundamental. Mas o resumo da história é isso. A Fórmula 1 ela é gigante, magnânima. Ela se construiu através de um nome que virou mais nome do que conteúdo. Isso também eu coloco esse asterisco na colocação feita pelo colega. Ela é mais nome do que conteúdo, embora ela esteja num momento que tem muita coisa que a gente vai apontar aqui no bloco de coisa boa. Mas ela tem muita falha, ela tem muito o que trabalhar. Enquanto a MotoGP é o contrário. Ela não tem a marca, ela não é a marca da Fórmula 1, mas ela tem um conteúdo que está fazendo com que ela ganhe cada vez mais adeptos, cada vez mais ela enche autódromo e cada vez mais ela participa da discussão sobre áreas de escape, que é uma coisa que antes a Fórmula 1 era assim, muda essa curva, não existia conversa, não existia discussão. Hoje já há, porque hoje já há interesse em pensar nas duas categorias ao invés de apenas uma.
É, sem dúvidas. É, você estava falando disso, eu estava lembrando que aqueles videozinhos, né, a Fórmula 1 está liberando agora sobre o briefing dos pilotos e tal, em determinado momento, eles estão discutindo sobre a curva 9, lá de Austin. Não sei se todos os ouvintes vão ter em mente a curva 9, mas é uma curva que durante todo o final de semana todos os pilotos foram bem lá fora, e aí estudando sugestões e tal, e o Ricardo chega a falar assim, bom, tinha um famoso AstroTurf, né, que eles falavam ali que eu gostava, e por que que esse ano não tem mais? E aí o Charlie Watkins fala, por conta da MotoGP, a gente não pode mais usar esse AstroTurf, porque para as motos não é seguro, então a gente tem que achar maneira de corrigir isso, ilustra bem isso que você falou. Eu gosto quando você fala que a Fórmula 1 não entrega mais tudo aquilo, a MotoGP, eu concordo que a MotoGP hoje é um espetáculo até maior, mas é exatamente isso que me impressiona. Como eu assisto a coisa da MotoGP e fico assim, apaixonado, e mesmo assim a Fórmula 1 em nome, enfim, marca, como queira usar a expressão, ainda tem um poder absurdo maior, né? Claro que a MotoGP vem crescendo, mas o poder ainda é muito grande, isso que me impressiona, sabe?
É interessante, né, Diogo? Antes até do Rosa também certamente entrar na discussão, a gente tem que também separar, né, a MotoGP, a repercussão da MotoGP no Brasil dá repercussão na MotoGP no resto do mundo. No Brasil, a MotoGP já teve até transmissão em TV aberta, né? Porque a TV aberta, quando tinha um brasileiro lá despontando, transmitia a MotoGP. Não sei se vocês se lembram. Como a televisão tem essa cultura de só transmitir onde existe brasileiro, que cria essa questão de não cria apaixonados por campeonatos, e sim apenas meros torcedores que só seguiam por resultados. Mas a MotoGP teve ali o seu espaço, hoje não tem mais, e hoje está longe de pegar. Agora é diferente da MotoGP na Europa, né? Porque me impressionou muito, quando eu fui a uma corrida de MotoGP em 2012, a mobilização em torno da MotoGP, né, num país que foi Portugal, né, que nem é exatamente um país tradicional em corridas de moto, não é uma Itália, não é uma Espanha, né, nem perto disso. Mas um autódromo lotado, tomado, eu não consegui assistir praticamente algumas voltas, porque eu não consegui entrar na arquibancada. Tudo bem que as arquibancadas de Estoril são menores do que as arquibancadas do circuito de Curitiba, por exemplo. Apesar de eu nunca ter estado em Curitiba, mas eu posso afirmar que são menores. É um circuito acanhado. Mas a mobilização de pessoas, o interesse, né, o entorno do autódromo é impressionante. Como a MotoGP, ela tem, né, longe de nós, o público muito específico, né, que normalmente é o público da moto, né, o motoqueiro. Tem essa diferença com a Fórmula 1, só que a MotoGP ela vem ganhando cada vez mais adeptos do mundo, né? A Fórmula 1, ela é aquele negócio, né, com o tamanho que ela tem, motoqueiro não, motociclista, corrija aqui certamente o Rosa. Mas o tamanho que a Fórmula 1 tem, ela precisa entregar, porque ela não vai ficar para sempre. Esse lugar que ela está não é dela para sempre. Ainda mais hoje em dia, com outros esportes, com outras coisas para fazer, com outros instrumentos, ferramentas que as pessoas têm de, né, de ocupação da cabeça, de passar o tempo. A Fórmula 1 ela tem que andar junto. E me assusta, eu sempre falo isso, como a Alemanha, por exemplo, deu as costas para a Fórmula 1. A Alemanha, ela parece que não tem interesse. Logo a Alemanha, que tem campeão do mundo, carro campeão do mundo, enfim, é o país que vem aí numa explosão de resultados nos últimos tempos, e ela não roda lá. Então, é a perspectiva, né? A questão do México tem a questão do ídolo que a gente tem que ponderar também, né? Que influencia, né? Mas até, só uma última coisa, estava reparando esse Grande Prêmio do México. A sexta-feira vazia no México. Porque a sexta-feira é aquilo que eu bato aqui tem meses, talvez até mais de meses. A sexta-feira é tão pobre da Fórmula 1 que o autódromo estava vazio na sexta-feira, né? E no sábado e domingo, lotação máxima. Então, se a Fórmula 1 não evolui aos poucos, ela ainda é uma marca gigantesca, sem dúvida nenhuma. É assustador. É assustador você ir em alguns países e ver, né, como pessoas de outros países viajam para ver a Fórmula 1. Mas não pode dar isso como presente, não pode sentar no colo em cima disso, que é o que ela fez nos últimos anos. Tanto regulamento errado, tanta gente lá dentro deu as costas pro público, fazem coisas que só beneficiam eles mesmos. Por quê? Porque sentam em cima desse trono de que as pessoas vão assistir indefinidamente pro resto da vida. Algumas vão, mas nem todas.
Chay Santa Rosa, chamando para você também já para adentrar a discussão, né? Entrando um pouco mais num tópico que foi até esbarrado, mas não abordado tão profundamente, qual o peso, né, da falta de um campeão nacional da MotoGP tem para ela ter essa diferença de tamanho aqui no Brasil?
Olha, é um ponto. É claro que é sempre um ponto interessante isso. O que o Alex Barros fez na história da MotoGP, na verdade na história do motociclismo, já que ele participou lá do início, né, do que foi a MotoGP, mas ainda era as 500 que ele corria, né, no antigo modelo do Mundial de Moto Velocidade. O que ele fez lá foi imenso, foi grande para um país que não tem tradição, não tem tradição nem de competições, né? Campeonato hoje brasileiro de Superbike é até interessante do ponto de vista competitivo, mas por conta de incentivos que o próprio Alexandre Barros trouxe para essa competição, além de trazer um piloto que está sendo formado e que está se desenvolvendo fora do país para correr aqui dentro, que é o Eric Granado. Então, assim, é uma condição muito especial que está acontecendo no Campeonato Nacional, muito por conta de do mesmo cara que fez com que a MotoGP fosse conhecida aqui no país. Eu digo isso antes de mencionar a respeito do peso de um título aqui, exatamente para mostrar isso realmente impacta, porque o Alexandre Barros ganhou prova, teve destaque, era um piloto extremamente respeitado, mesmo não sendo campeão, mas ainda assim, em matéria de divulgação, em matéria de conhecimento, ele ficava muito, muito abaixo, e ainda fica muito abaixo, de pilotos que foram simplesmente medianos na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem esse histórico, né? Antes de ela se expandir aqui, tem esse histórico de pilotos vencedores e tudo mais. E aí entra algumas questões que vão influenciar também sobre a mídia, qual é o canal hoje, quem centraliza as transmissões, o que representa a Fórmula 1 para os brasileiros. Vamos pensar, por exemplo, que a Fórmula Indy, que teve sucesso ao longo dos anos aí, isso falando entre kart kart Champ Car e a IRL, ainda assim é uma que está a léguas de distância por conta de quem influenciou nas transmissões e quem trouxe a discussão para os lares, vamos dizer assim, até como o Fábio Campos gosta de mencionar às vezes, né, as discussões dos bares a respeito de Fórmula 1, que de fato não existem, só nos bares onde a gente se reúne para poder conversar a respeito, né? Mas ainda assim é muito, muito abaixo. Então, claro, esse fator influencia bastante. Inclusive, até a gente acaba entrando numa seara, Thiago Raposo, uma brincadeira com os nossos ouvintes, a respeito muito do Franco Morbidelli de ser o piloto taxado, ou que as pessoas que transmitem hoje a Moto2, né, que faz parte do calendário ali da MotoGP, tentam trazer como se fosse um piloto brasileiro, talvez buscando exatamente isso, fomentar um público a ver um piloto vencedor que tem origem brasileira. Mas não é só isso, não é só isso que acaba fazendo o esporte. Tem outras coisas, tem paixão, tem emoção, tem uma série de coisas. E aí acaba talvez ficando ainda muito vago essa história, e somente essa relação de título vai continuar sendo fraca. A questão e a relevância da MotoGP dentro do cenário brasileiro dos esportes. Antes de passar aí para os meus colegas também comentarem a respeito, veja o vôlei, por exemplo. O vôlei nacional multicampeão, que é um esporte que nos últimos 20 anos, tanto masculino quanto feminino, domina o que acontece, isso não só em competições sazonais, como Liga Mundial, como também em competições em períodos mais longos, né, de distância entre eles, como, por exemplo, os Mundiais. Mas ainda assim não rivaliza nem de longe com o futebol, com o histórico que tem o futebol. E o vôlei já teve momentos de passar em TV aberta, tudo com destaque em horário nobre. Hoje em dia tem um canal que passa, que investe num horário de tarde, de final de semana, porque tem um espaço pequeno na grade. É bem diferente a questão hoje em dia a respeito de outros esportes.
Eu acho que o mais legal da discussão e proposta pelo Diogo é a gente discutir a nível mundial, né? Eu acho que a gente não tem mais que jogar essa conversa para o Brasil, Porque a gente não tem, o Brasil não tem cultura esportiva, a gente, cada vez mais, a gente é observador do que acontece. Nós não somos mais protagonistas, já fomos. Né? Hoje a gente não é nem coadjuvante, né? O Brasil, ele vai ficar o Quênia, ou a Somália do mundo do esporte, porque a gente vai ficar observando os caras. Né? A gente não tem essa coisa enraizada de querer. O esporte que ganha projeção nacional é o esporte que a televisão coloca para as pessoas. As pessoas não existe um esporte que possa ganhar, a MotoGP vai ganhar projeção no Brasil? Não vai, porque se a televisão quer enfiar o MMA, a televisão consegue enfiar o MMA na cultura das pessoas. Então a gente é o que a Globo mandar, o brasileiro vai consumir. Se a Globo passar a telinha lá com fora do ar de 5 da tarde às 10 da noite, vai ter gente que vai começar até a gravar para ver depois, para ver replay. É assim, nós essa discussão eu acho muito mais válida e útil se a gente pensar no mundo. O que o mundo está fazendo com a MotoGP, ou a MotoGP está se colocando no mundo, o que a Fórmula 1 está acontecendo com ela no mundo. O Brasil é irrelevante nessa discussão, porque a gente não está nem aí. A gente tem uma imprensa absolutamente antiquada, com discussões que há 50 anos são a mesma coisa, sobre o mesmo esporte, a mesma pobreza de comentaristas. A gente está preso nisso. Então, um esporte ganhar projeção é praticamente impossível. A televisão não vai querer ensinar quem é o Valentino Rossi, né? Não vai querer fazer essa. Hoje transmite até muito respeitosamente, né? A televisão brasileira, a MotoGP, né? Respeita o fã da categoria. Mas isso no Brasil, isso é insuficiente, porque a gente não está interessado em bom esporte. A gente está interessado em se tem, essa televisão vai passar no horário depois da novela. Aí chama a nossa atenção. Senão não adianta, pode ser o espetáculo que for, pode ser o Felipe Island que for, pode se repetir Felipe Island 50 vezes. No Brasil vai continuar sendo categoria de Sport TV 3.
Diogo Gomes, levando então para o nível mundial, assim como o Fábio Campos propôs aí, depois de ouvir os seus colegas falarem, você chegou a alguma resposta da sua indagação inicial?
Honestamente, não. Por isso que é uma discussão boa, né? Porque ela rende bastante. A gente está num momento em que vê a Fórmula 1. Eu vou até deixar outras categorias de lado, mas focando exatamente na Fórmula 1, a gente até vê um momento em que a Fórmula 1 ela perde muito, ela começou a perder bastante, começou não, né? Ela já vinha perdendo há um certo tempo, mas isso começou a apontar de uma maneira uma maneira maior, né? Mas recentemente a gente teve essa mudança de liderança que, ok, não dá pra falar em números ainda, por exemplo, números com relação a envolvimento em redes sociais deu um boom absurdo, mas é claro, porque antes não tinha envolvimento nenhum da categoria, né? Então é claro que vai ter crescimento, é claro que vai ter envolvimento de tudo quanto é jeito nesse ponto especificamente. Então não dá nem pra se comparar números, etc, ainda, mas essa chegada dessa nova liderança, podemos colocar dessa maneira, da Fórmula 1, começa a representar alguma talvez esperança, né, de que isso dê essa mudança e para que a Fórmula 1 possa passar, eu diria, a merecer o destaque, porque às vezes eu tenho a impressão que ela é tão grande que ela não merece a grandeza que tem. Claro que conquistou essa grandeza, mas hoje não merece essa grandeza que tem. E aí começa a movimentar nesse sentido de tentar voltar a merecer essa mudança, essa grandeza, melhor dizendo.
Você tocou aí no X da questão. Primeiro, que acontecer com a MotoGP, aonde quer que aconteça, ela não é de um dia para o outro. Né? Não existe um boom de audiência, que uma explosão, ela é gradativa, a não ser que morra alguém. Né? Infelizmente, a verdade nua e crua é essa. Né? A não ser que aconteça uma coisa muito, muito chocante, que aí você tem um número de audiência que pode pular. A MotoGP, cada vez mais ela vai ganhar o espaço, mas não vai ser de uma hora para outra. Ela precisa manter. Ela também não pode sentar em cima do ponto em que ela está. Eu também até falei sobre isso semana passada. É o ponto ideal, para não falar sweet spot. É o ponto ideal técnico. Que ela está muito, muito tudo, de pneus, de igualização. Até as carenagens estão dando certo. Essas carenagens meio feias que estão entrando aí na MotoGP agora. Até elas estão fazendo uma parte ali do jogo. Mas você tocou no X da questão. A Fórmula 1 ela tem um público tão cego que é um público que aceita a corrida ruim. E ainda tem o público que pra mim é pior, que é o público que defende a corrida ruim, que se irrita quando você critica. Né? Nesse final de semana mesmo tinha gente no Twitter, pô, não gosta, vai embora. É, que é o pensamentozinho com a cabeça do tamanho do brasileiro mesmo, né? Que é onde está o Brasil hoje no mundo. A cabecinha que não abre para discussão, para evolução, para troca de ideias, para caminhos, para decisões, para degraus para se evoluir. Não, o Brasil ainda tem a mentalidadezinha tacanha do não gosta, não assista. Né? É um povo que não sabe criticar. O Brasil não sabe ser crítico, não sabe com nada, absolutamente nada. É, talvez saiba com futebol, mas mesmo assim, os profissionais que a gente vê hoje em dia aí são de um nível deplorável. Mas existe quem defende ainda a Fórmula 1 do jeito que ela está, porque é a expressão que eu sempre uso aqui, pedestal. Né? A pessoa coloca a Fórmula 1 no pedestal e não pode melhorar, você não pode discutir, você não pode criticar, você não pode ser uma voz diferente, não. É o pedestal. A Fórmula 1 ela pode tudo na cabeça de muito brasileiro. Lá fora não é assim. Lá fora não é assim. Né? A Fórmula 1 ela não volta para certos lugares se ela não agradar, se ela não entregar como esporte. E ela tem muita obrigação de entregar muito mais do que o que ela fez no México. Muito mais do que ela fez no México, porque ela entregando um bom produto, ela incentiva todas as outras categorias. A Indy ganha, a Fórmula 3 ganha, a Fórmula 2 ganha, a Stock Car ganha. Se a Fórmula 1 der os passos e se transformar num espetáculo proporcional ao tamanho dela, essa é a frase para resumir tudo. Se ela chegar num... Não vai ser boa corrida todo final de semana, ela não vai ser a MotoGP, não vai ser, porque fisicamente não dá, mas ela entregando um espetáculo do tamanho que ela tem, ou próximo ao tamanho que ela tem, todo o universo do automobilismo até o kart. O kart começa a bombar. Vocês sabem muito bem disso. Todo mundo tem essa, né, a interesse pelo esporte. Aí o filhinho quer correr, o outro quer, né, quer assistir, o outro vai porque o amiguinho vai. E aí começa a bola de neve a rodar. Só que a discussão é muito ampla, né, demanda muitos caminhos. E eu repito, o Brasil não pode servir de termômetro. A gente pode falar das coisas que acontecem aqui, ok. Mas nessas discussões interessantes, como colocou o Diogo, eu acho melhor a gente falar nível de mundo, porque nós já somos irrelevantes nessa discussão. A MotoGP está crescendo lá fora e nós não estamos percebendo aqui, porque ela não cresce aqui.
Exatamente, Albicamos. Ficaremos de olho aí nessa tendência, então, levando essa discussão aí para o nosso ouvinte, nosso debate. E queremos ouvir você também, ouvinte, sobre a sua percepção, sobre as suas ideias, do porquê que isso acontece no Brasil e no mundo, sobre o tamanho e as percepções das categorias. Começar a falar um pouquinho então, Fábio Campos, já que você citou o México, começar a entrar no, já que é o bloco da Fórmula 1, começar a discutir um pouquinho sobre a decisão do campeonato. Como a gente já vinha aí cantando a bola há algumas duas edições antes, né, depois dos problemas que tiveram a Ferrari na prova de Singapura e aqui no Japão também, a gente acabou antecipando, ficaria difícil nessa disputa não vir para Estados Unidos, não vir para México, e acabou, enfim, o campeonato. E eu queria que você falasse um pouquinho, Thiago Santa Rosa, sobre Lewis Hamilton. Vamos começar a falar sobre este piloto que entrou para o clube dos quatro vezes campeões, o clube dos quatro vezes campeões do mundo, por favor.
Olha, eu acho que só consolida, né, a posição dele entre um dos melhores pilotos da história, né, do automobilismo. A relevância do título dele é imensa para a história, porque ele passa não só a ser um dos maiores vencedores da categoria, ele passa a ser, e isso foi de fato até bem colocado ali no final da transmissão, o maior piloto britânico da história da categoria, o que não é pouca coisa, uma categoria que é intrinsecamente ligado com a história de uma nação, né? O automobilismo e a Inglaterra tem uma coisa, uma proximidade muito grande, tem um mundo chamado automobilismo que gira em torno ali de Inglaterra, e que a Fórmula 1 em si gira em torno já há um bom tempo, né? Desde que as equipes se tornaram globais, elas deixaram de ter somente aquele, vamos dizer, aquela garagem e construíram bases realmente focada nessa competição ali na Inglaterra. Quem não tinha a sua base, montou a base ali. São pouquíssimas hoje que estão fora daquele lugar. Então, assim, é relevante, assim, que Lewis Hamilton se torne o maior campeão britânico da história de uma categoria que é a base, o Reino Unido, né? A Inglaterra e os países em volta, que estão muito relacionados. E sobre o título em si, é claro que a gente já mencionou ao longo do ano as questões referentes a Ferrari, a Sebastian Vettel, né, a própria Mercedes, que esse ano teve que se superar, entre aspas, um período de adaptação ao novo regulamento que proporcionou ela ter certas dificuldades com uma rival que cresceu muito esse ano, né? Que se aproveitou de uma outra acerto técnico no carro, que fez com que ele andasse muito bem quando o pneu não conseguia gerar o devido calor, o devido aquecimento, coisa que a Mercedes está um passo atrás. E mesmo assim, o Hamilton conseguiu se superar com seu talento, superar em alguns momentos, aproveitando esses erros da Ferrari, e conseguir um título de forma merecida e incontestável. E no final das contas, incontestável. Todo momento que teve oportunidade, ele foi capaz de abstrair esses problemas, abstrair essas situações, e conseguiu provar que é sim um dos melhores pilotos da história. Por que que eu digo assim, conseguiu isso? Porque muita gente questiona, e até hoje questiona, aquilo que aqui, pelo menos nesse programa, acho que todo mundo já colocou na cabeça, ou um ou outro ainda tem alguma reticência, mas percebe isso já, o quanto que o Rosberg valorizou os títulos do Hamilton desde que entrou na Mercedes, e principalmente a disputa do ano passado, quando o Rosberg conseguiu se superar. Então, assim, muito se questiona, o Hamilton não é mais o mesmo. O Hamilton, esse ano, ele teve o único piloto que tinha alguma estatística à frente dele, em relação a ser né, ter os números melhores que ele, em alguma estatística, que era o número de títulos, e agora não tem mais. Então, a tendência é Hamilton buscar o Schumacher. A partir de agora, essa é a expectativa para os próximos anos. E pelo que se vislumbra, com um regulamento permanecendo até 2020 sem grandes alterações, a possibilidade pode se tornar um fato, sem sombra de dúvidas.
Mas, Diogo Gomes, um fato sem sombra de dúvidas que a gente pode comprovar esse ano é que a Ferrari se aproximou. Pode ter tido seus problemas nessa reta final, o bate-cabeça lá em Singapura e outras coisinhas mais aí nas outras etapas, mas é inegável que a Ferrari conseguiu ao menos dar um sufoquinho para a Mercedes, já que ela vinha nadando de braçada e só os pilotos Nico Rosberg e Lewis Hamilton brigavam entre si nas outras temporadas. Se a gente tentar aí imaginar uma mesma evolução para o ano que vem, a Ferrari chegando mais próxima, a gente tem também, a gente até pouco tempo atrás, a frase que o Rosa falou aí de que o Lewis Hamilton vai à caça do Schumacher, a gente disse várias vezes que Sebastian Vettel vai à caça do Schumacher, e a gente terá aí uma disputa interessantíssima o ano que vem para ver quem será o primeiro penta desses dois tetras. Querendo já trazer comparações, não sei se você pode falar mais do Lewis Hamilton, mas trazendo essa comparação entre os dois tetras aí, qual te agrada mais, qual te desagrada mais, se é que algum desagrada, falando sobre qualidades, o que que, as qualidades de um que te encanta mais e tal, do outro. A gente propôs, né, alguns programas atrás, algumas comparações, um programa que nunca foi ao ar, que foi perdido. Lá tem um programa já que foi prometido, é uma comparação entre Ricardo e Verstappen, que essa a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente. Mas hoje, se a gente puder, nessa análise do Hamilton, tentar encaixar o Vettel, onde que ele se encontra nessa carreira aí, no que pode vir a ser a carreira desses dois aí, fique à vontade para falar um pouquinho sobre Lewis Hamilton e colocar o Vettel onde você quiser nesse seu comentário.
Vamos lá, a comparação dos dois é complicado de fazer, né? Eu acho até injusto fazer, na realidade, qualquer tipo de comparação, porque cada um teve o seu momento mais glório ali, com aquele ponto certo, com aquela jogada, né, com a equipe, o Vettel com a Red Bull em um momento muito mais tranquilo depois, né? Mas o início foi muito complicado. O Hamilton, ele já chega na Mercedes em um patamar diferente, uma equipe cheia de dúvidas, assim como era a Red Bull lá do início do Vettel. Mas é uma equipe que já tinha, enfim, era a Mercedes, né? Então, são patamares bem diferentes, a maneira como eles construíram a carreira como toda é muito diferente, então é muito difícil fazer comparação entre eles. Eu pessoalmente, dizer quem é melhor, quem é pior, não é isso. Bom, quem quiser fazer isso, tá, eu não gosto de definir, fulano é melhor, fulano é melhor, mas eu particularmente gosto do Hamilton, gosto muito da maneira como ele... Como ele ataca mesmo a parte de classificação e corridas e tudo mais, e eu vi o Hamilton começando, vi bem de perto o Hamilton começando, e era outro muito bom, cheio de erros, e ele veio aprendendo, sabe, a lidar com esses erros, e ainda hoje acho que ele tem muitos erros e muitos problemas, mas ele consegue lidar com isso de uma maneira incrível. Então, eu particularmente gosto mais do Hamilton, mas assim, é uma preferência até, né, em comparação com o Vettel, é comparação geral. Para mim, o Hamilton ele tem um nível absurdo. Mas, enfim, os dois são enormes. E que você falou do ano que vem, é engraçado porque eu tava pensando isso durante a corrida, quando eu fui analisar a corrida do Verstappen, porque a Ferrari começou muito bem, e conforme o ano foi passando, ela foi se perdendo até que chegar agora no final do ano, mas, né, aquele ponto, o auge, foi quando tem as duas quebras relacionadas à unidade de potência. E a Red Bull, exatamente o contrário, eles começaram de uma maneira mais fraca, podemos colocar, como já tá virando costume, já tem uns 2, 3 anos que eles começam dessa maneira, e depois foi crescendo durante a temporada, e hoje é um carro muito sólido, né? A maneira como o Verstappen se apresentou na última corrida, largando do final, chegando daquela maneira, foi muito bonita lá em Austin, e nessa corrida de novo sobrou. Tá certo que se tivesse Vettel e Hamilton forçando o ritmo com ele ali, ele não teria, muito possivelmente, não teria feito um passeio como ele fez agora no México, mas não dá pra negar o ritmo dele, né? E desde a classificação, ele surpreendeu, foi muito bem na classificação, perdeu a pole por uma margem minúscula, né? E então, assim, até quando dá pra gente esperar que Red Bull e Ferrari consigam se alinhar pra brigar com a Mercedes? Eu acho que é complicado, é bem complicado. E eu vejo nesse sentido, Red Bull e Ferrari avançando pra chegar na Mercedes. Projetar uma queda da Mercedes hoje é algo muito complicado. Acho que o time foi colocado sobre algumas provações, ou melhor, todas as provações possíveis, e eles passaram em todas essas provações possíveis, né? Então, eles chegaram num nível de excelência que para desmontar é complicado. Então, é mais agora, para a gente que quer ver briga, é mais torcer, entre aspas, para Ferrari e Red Bull conseguirem acertar ali os detalhes finais para entrar na liga. E aí seria incrível, mas o conjunto Hamilton mais Mercedes, que como todo é impressionante, é difícil de segurar, foi difícil segurar esse ano, e para o próximo ano vai continuar sendo muito difícil segurar. É uma hegemonia daquelas que pra acabar, que talvez, mesmo que você goste do Hamilton, talvez mesmo até que, se você torcer pro Hamilton ou não, mas mesmo que você goste do Hamilton, como eu admiro demais ele e essa equipe, mesmo assim você fica tipo, poxa, eu quero ver qual vai ser o momento que isso vai acabar. Foi assim com o Vettel, né, com a Red Bull, que acabou em 2014, foi assim com o Schumacher lá, né, que o Alonso e a Renault quebraram aquela sequência, e agora com o Hamilton e Mercedes já se cria essa ideia de, poxa, quando é que isso vai acabar, né, quando é que alguém vai chegar e quebrar isso? Essas expectativas para os bônus começam a crescer, né? O ponto ruim da gente perder o campeonato agora É porque, bom, enfim, aquele campeonato que a gente estava esperando, briga e tudo mais, morreu. A gente já tem algumas corridas que morreu, a gente já sabe. Mas a gente ganha duas corridas aqui pro final do ano, entre aspas, livres. Sempre que o campeonato acaba antes, assim, as últimas corridas elas tendem a dar um quê a mais, principalmente ali na frente. E não sei se é, enfim, coisa da minha cabeça, não tenho números pra provar, mas eu tenho esse sentimento. E é a única coisa boa que eu consigo tirar desse campeonato acabando antes do esperado, para nos colocar assim.
Fábio Campos, eu lembro que eu te fiz uma pergunta nesse programa algumas edições atrás, eu não sei se foi no programa que se perdeu ou se foi num programa que foi ao ar. Eu me lembro, apesar de você não ter lembrado quando eu fiz essa pergunta, mas eu vou repetir a pergunta, quem sabe dessa vez você lembra, que quando o Sebastian Vettel ganhou seu quarto título mundial, você... Não é que você colocou em xeque, não foi isso, mas você falou que não sentia o tetra dele como... em comparação com outros títulos.
A expressão tipo. foi muito fácil. Não deveria ser tão fácil, né? Pra ser um tetra.
Eu acho que foi exatamente nesse sentido. A sensação com o Hamilton é diferente, Fábio Campos? Ou a sensação é a mesma? Foi muito fácil pra ser um tetra?
Não, no caso do Hamilton, não. O Hamilton, ele chegou a ter... Quando o Vettel foi tetra, o Hamilton tinha um título mundial. E era uma desproporção, já naquela época. Notável, qualquer um notava que era uma desproporção. Você ter ele, como é uma desproporção, muitos levantam, o Alonso ter só dois títulos. Olha o que se diz, né? Só. Né? Tem que colocar com muitas aspas. Né? Só dois títulos. Que não é pouco, o próprio Alonso fala isso. Se falam só dois títulos, mas peraí, são dois títulos mundiais. Né? Não é todo mundo que conseguiu isso. E muita gente, nem o seu título mundial. Eu, na mesma proporção que eu vou cada vez menos julgando pilotos, eu também vou cada vez menos julgando pilotos por títulos. Essa é uma tendência que a idade tá fazendo comigo. Não sei se estou certo ou se estou errado. Claro que o número de títulos vai ser sempre importante, vai ser sempre uma base, vai ser sempre um fator de comparação, porque a necessidade humana de comparação é assustadora. Né? Não se pode afirmar que o Hamilton é gigante. Tem que se tentar colocar um lugar para o Hamilton entre alguém. Tem que existir o efeito comparatório, ou comparativo, que é a essência da Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 são pessoas se comparando. Né? A raiz do automobilismo é... Vamos ver quem é mais rápido. Então, é um se comparando com o outro. Até aí, entende-se. Mas eu vou tentar não cair nessa. Né? Acho muito, muito... E na linha, por exemplo, que o Rosa foi, da Inglaterra. Né? País que tem 17 títulos mundiais. 17 títulos mundiais. Tem, se eu não estou enganado, 10 campeões do mundo. Então a Inglaterra é muito frutífera nesse negócio de corrida de carros. Né? É uma coisa que vem da raiz e que eles mantêm, ao contrário do futebol, onde eles são uns caneleiros horrorosos.
Cuidado, péssimos, Fábio Campos, esse ano.
Jogar bola. Não, esse... pode aparecer uma geração, como apareceu um polonês. Apareceu um polonês rápido na Fórmula 1? Então, pode
pois
aparecer.
É.
Mas são horrorosos.
Mas é que logo esse ano, que eles ganharam título do sub-20, do sub-17 mundial, logo esse ano, Fábio.
Você foi campeão da GP3, enfim, base é uma coisa, elite é outra, eles não conseguem fazer as coisas lá nesse nível. No automobilismo conseguem, é o que eu acho que é o que vale a pena a gente frisar aqui. O automobilismo deles é muito forte, o automobilismo deles ainda produz muito, apesar de que o Hamilton termina o ano como o único britânico no grid, né? Olha que coisa impressionante, né? Que coisa incrível de você. Nossa, tá aqui elogiando a Inglaterra, mas só tem um piloto, né? Mas existe uma roda que gira. Se você me perguntar como eu tô. Eu repito o que eu tô falando. Para mim, o número de títulos é importante. Não tô dizendo que não é. Mas eu cada vez mais me guio pelo que eu vejo na pista. Eu tendo a louvar pilotos pelo que eles me agradam na pista, mais do que pelos números que eles constroem. Por isso que eu coloco o Ricardo entre os melhores da Fórmula 1. Entre os três melhores da Fórmula 1, desde que não me perguntam quem são os outros dois, eu coloco...
Eu estou louco pelo programa Verstappen versus Ricardo.
Entre os melhores. Por quê? Porque ele me encanta mais. E nessa linha de raciocínio, eu não tenho o menor medo de afirmar ou de querer fugir de alguma... ou de estar entrando numa linha muito fora de noção em afirmar que o Hamilton, para mim, é maior do que o Schumacher. Me encanta mais, não nos números, me encanta mais o Hamilton do que o Schumacher encantou. Muito mais. E posso falar isso com segurança, porque vi da primeira à última corrida do Schumacher, vi na pista ao vivo ele fazer atuações geniais, como Interlagos 2006, e cometeu uma barberagem sem tamanho também, a metros na minha frente, em Barcelona em 2012, que foi sensacional o Schumacher, mas o encantamento do Hamilton, que é o Hamilton mais da McLaren do que o da Mercedes, me encanta de um jeito que o Schumacher nunca me encantou. Pode não ser culpa do Schumacher, porque do mesmo jeito que eu repito, se o Hamilton não encanta mais hoje, não é tanto por culpa dele, é culpa de uma situação de categoria e da situação do carro em que ele se encontra. O Schumacher também pode ser inocente nessa história. Mas, enfim, do mesmo jeito que é injusto a gente não colocar um Jim Clark e um Fangio nessas listas todas, porque esses caras, infelizmente, eles não pegaram a era da televisão. Então eles são injustiçados já na raiz da conversa, podemos dizer assim. É uma pena, mas é verdade, né? E tantos outros geniais lá do passado que nunca vão ter elemento, a gente nunca vai ter elemento visual para poder analisar estilo, corrida, situações, a gente não vai conseguir. Então, essa necessidade de comparar, ela me impressiona. Ela me impressiona. Né? Eu só acho que a gente tem que, antes de comparar, ser agradecido. Ligar a televisão ou ir para a pista, como vamos fazer daqui a poucos dias, com um sentimento de, poxa, vamos ver esse cara pilotar, vamos ver essa turma pilotar. Porque hoje na Fórmula 1 a gente tem uma turma de encher os olhos, né? Que é talvez, lá vou eu comparar, né? A maior geração, né? não sei até onde, lá vou eu comparar. Né? Mas da que eu vi, desde que eu comecei a Fórmula 1, eu nunca não vi geração, essa geração é melhor do que a geração dos anos 80, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a geração dos anos 80 tem... talvez gênios maiores, mas em menor quantidade. Essa geração, ela tem uma profusão de quantidade. Essa geração que já acabou, tá? Já, quem sei lá, um ou dois. Vai sempre existir talento no mundo. Né? Mas não tem essa geração. Se ela se aposentasse hoje, todo mundo junto, né? Vou fazer aqui um cenário apocalíptico, né? Todo mundo desiste um protesto contra o Donald Trump. Ninguém pilota mais. Acabou. Não existe quem repor. Mas a que está lá hoje, ela vai durar muito, voltando agora para o mundo da realidade, porque o Verstappen vai durar muito, o Ricardo vai durar muito, né? o Ocon vai durar muito, felizmente. Né? Então, essa turma a gente ainda tem vários anos. Mas a gente tem que, ao invés de ficar tentando colocar o Hamilton, é melhor do que esse, é melhor do que ele. Pense nisso, ouvinte, que ele te encanta mais do que quem? Ou ele te lembra dentro da pista quem? E vamos nos deliciar, como a gente tem que se deliciar com o Valentino Rossi, com o Mark Marques, com o Jorge Lourenço. A Fórmula 1 nisso aí, ela está pau a pau, até ganhando da MotoGP, porque você tem uma variedade de talentos para se apegar.
E eu, até complementando seu comentário, Fábio Campos, eu li hoje um texto exatamente indo nessa linha, elogiando muito a geração atual, comparando, principalmente fazendo exceção com aquela famosa foto, anos 80, Prost, Piquet, Mansell e Senna ali, lado a lado, e aí faz até a menção, né, em termos ali, né, nos pilotos que temos no grid, você tem um Alonso que é mais experiente, que você pode fazer uma alusão com o Prost, que já era naquela época experiente, vencedor também, mas ainda podendo queimar mais, tanto é que o Prost foi campeão depois, ainda mais uma vez ou duas, depois daquela foto, acho que foram duas vezes. Você tem pilotos rápidos como o Mansell fazendo uma análise ali, que era um piloto rápido, vencedor, mas faltava até título. E hoje você tem uma geração que tem Hamilton, Vettel, que são tetracampeões, ou seja, já são muito mais vencedores que o próprio Mansell, que o Senna, e você tem que o Piquet, no caso, né? E você tem um Verstappen que é a novidade, né? Que é um piloto que tem um potencial a crescer igual que era o Senna naquele período. Então, assim, só com esses quatro nomes você já tem um cenário muito interessante. Mas eu quis lembrar até desse tema porque alguns anos atrás, no programa desses do Café com Velocidade, eu fiquei pensando a respeito da geração que naquele momento nós estávamos vendo. Se não me engano, foi 2012, 2013, com Schumacher ainda na pista, e éramos seis campeões mundiais, incluindo aí o Jason Button, que ainda corria naquele período. E eu olhava o grid e já via uma enorme qualidade, mesmo com um ou outro piloto fraco no final do pelotão, que é absolutamente normal, mas uma enorme qualidade. Só que essa geração, lendo esse texto, ouvindo você falar e tudo mais, e você pensa nos pilotos que hoje estão fora da Fórmula 1 e o potencial que eles têm, você tem um Leclerc vindo, um Giovinazzi, que são pilotos que têm enorme potencial, tem o Lando Norris, que é talvez o próximo grande piloto, ainda dentro da Fórmula 1, por exemplo, um Van Dorn, que ainda não explodiu, mas que talvez exploda, um Carlos Sainz, que se sobressaiu aquilo que era na base, e hoje em dia é um pilotaço, olha só, em duas provas, como ele já chama atenção na Renault, andando até em alguns momentos num ritmo melhor que o Hülkenberg, mesmo com os problemas no México, isso tem que ser mencionado. O Ocon, que é uma grata surpresa do ponto de vista, foi um piloto que foi vencedor na base, mas não se imaginava que ele ia chegar tão forte como ele chegou. Então, esse time, se você for analisar nome por nome, possibilidades, tudo, é muito bom. É uma categoria hoje com pilotos muito bons. Então, assim, há uma possibilidade imensa aí de, nos próximos anos, se porventura a Fórmula 1 for por um caminho que proporcione equilíbrio de disputa entre as equipes, que é talvez o grande X da questão, você vai ter vários pilotos com qualidade e possibilidade de conquistar título. Uma categoria que tem vários pilotos com potencial para ganhar um campeonato. Então, isso é extremamente interessante. Basta achar o prumo. E é claro, dito isso, eu faço aqui a ressalva de novo que o Hamilton ainda está. Tudo que você falou sobre o Hamilton, eu acabo assinando embaixo, né? No início do ano ali, o Vettel apareceu bem com a Ferrari, nós começamos a divagar se o Vettel poderia quebrar a hegemonia desse período da Mercedes, não foi capaz, mas não é um piloto também que a gente pode jogar fora e descartar a qualquer momento. Ele pode explodir, como a própria Ferrari pode explodir se ela for um pouquinho mais confiável, coisa que hoje a Mercedes é. E sendo confiável com um piloto fora da curva, aí a coisa fica mais fácil.
Fábio Campos, quando eu peço a comparação, é porque eu sei que a capacidade dos membros do Café com Velocidade de fazer a comparação sem denegrir.
Não, mas eu não tô falando, eu não critiquei você, não. Eu acho que você, como âncora, é diferente. Eu tô falando de todas as pessoas. É rede social, é imprensa, é nas ruas. A necessidade de voraz de comparação no mundo, assim, que eu tô dizendo. Aqui no programa a gente pode. A gente tem carta branca.
Mas, então, mas chega naquele ponto de que nem sempre comparar significa que o preterido seja ruim, né? A gente pode comparar o muito bom com o excelente.
Exatamente. Seria... Diga, pode completar.
É que é esse caso, né, que eu tô falando de Vettel e Hamilton, por exemplo. Mas já que você soltou uma frase forte aí, eu quero soltar uma frase forte também. Porque a sua frase já tá até citada lá no grupo do WhatsApp, já, com aspas e tudo mais.
De que Qual frase? Que não, Hamilton... se você for transformar as minhas frases em polêmicas, vans.
Mas não fui eu não, foi o Thiago Santa Rosa.
Eu não vou falar mais frase nenhuma aqui nesse programa.
Mas não fui eu não, foi o Thiago Santa Rosa que já colocou lá. Hamilton canta mais do que Schumacher. Dando um spoiler do Café com Velocidade. E eu vou te falar pra você, ouvintes, pra você, Fábio Campos, Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes. Também estou aí algum... Não digo Galvão Bueno, estou já há algum tempo nesse esporte aí. Há alguns anos e tal. Cara, eu não lembro de alguém chegar igual o Verstappen... Chegou.
Porque... O Schumacher. Talvez o Schumacher tenha chegado igual o Verstappen, né?
Não sei, viu? Acho que o Schumacher chegou meio... Se bem que o Verstappen também teve as suas pequenas atrapalhadas e tal no primeiro ano dele e tudo, mas esse cara me encanta demais. Não sei se será gigante um dia, não sei se conquistará os títulos e chegará aos números aí desses dois tetras que a gente está comentando, mas o cara me encanta. Eu fico até com medo dessa sua... Essa coisa de colocar o Ricardo entre os três melhores da Fórmula 1 sem ter que citar os outros dois, porque tá sobrando
não,
muito.
Não, cito os outros dois. Não cito os outros dois de maneira nenhuma. Não cito. Nem sob tortura.
Tá sobrando muito outros dois aí neste contexto aí pra gente colocar. E fica difícil realmente. Acho que falamos, né, do Hamilton individualmente. Alguém quer falar mais do Hamilton individualmente antes da gente começar a falar da corrida em si?
Eu acho o seguinte, Raposo. Esse campeonato exigiu do Hamilton braço. Você me citou na questão do Vettel. Os quatro títulos do Vettel, então, o segundo e o quarto principalmente, mas os outros talvez. Quer exigir braço. Uma coisa é você ter o carro ali alinhado, fazer como o Damon Hill, pega o carro, consegue conduzir, vai lá e ganha mais campeão do mundo. Outra coisa é o campeonato que exige de você o que a mais? De o nosso amigo lá de Recife. Esse campeonato exigiu do Hamilton algo a mais. Apesar de que eu já defendo a tese de que fomos enganados em 2017. Tivemos meio campeonato disputado. Meio campeonato de briga Ferrari contra Mercedes. Porque se você olhar da Bélgica para cá, não existe. Não existiu briga de Ferrari contra Mercedes. Né? A Ferrari mostrou a super velocidade que eu defendi aqui quando disse que o campeonato não cravaria o campeonato como terminado por causa da velocidade da Ferrari. Mas se a gente for colocar a beleza dos números e dos resultados, não existiu briga na segunda metade do campeonato. O Hamilton, ele passeia de uma maneira avassaladora. O líder do campeonato nas últimas quatro corridas chama-se Max Verstappen. Depois da Bélgica, a Red Bull tem duas vitórias. Tô falando Bélgica por causa das férias de verão, tá? Por isso tô marcando de lá para cá. Porque nas férias de verão, se trabalha, se volta com inovações, enfim, os pilotos dão uma resetada, para usar uma expressão horrorosa, mas não me veio outra à cabeça. Então, pegando a metade fria do campeonato é depois da Hungria. Mas... houve a parada entre Hungria e Bélgica, que é realmente a parada, a divisão de épocas do campeonato. Depois, repito, depois da parada, o placar de vitórias é Red Bull 2, Ferrari 0. Então, a gente tem para... infelizmente, né, e o Diogo esbarrou nisso aí, infelizmente, a gente vai ter as férias, porque a Fórmula 1 termina o ano com um equilíbrio de equipes que é sensacional. Faz a gente sonhar com a McLaren em 2018. Eu vi uma entrevista do Bob, quem que foi, rapaz da Force India, acho que foi o Snaufer, né? O Otmar Snaufer, ele tem um nome dificílimo. E ele falando, olha, somos quarto colocado, orgulhosíssimos, dois anos seguidos, mas sabemos que 2018 não seremos. Né? Ele coloca dessa maneira. Porque esses caras conseguem, né? E aí eu tendo até a acreditar mais, porque a gente fica aqui, nossa, McLaren, Renault, pode dar tudo errado. Não vai, primeiro que se você pegar um motor, encaixar num carro, não é assim. A Fórmula 1 não funciona assim. Não é só pegar o motor e encaixar o carro. Né? O sucesso da Mercedes, e acho que a gente tem que bater na tecla da Mercedes. O sucesso da Mercedes, ele é muito mais do que da competência, ia falar competência alemã aqui, mas essas equipes de nacionalismo, elas não têm nada, né? São equipes multinacionais. A Mercedes tem sede na Inglaterra, de Fórmula 1, claro. Mas o sucesso da Mercedes não é exatamente competência técnica, embora esta seja gigantesca. O sucesso da Mercedes é a perspicácia, é a vitória, são 4 títulos mundiais, mais uma vez reformando, mais uma vez frisando que nós infelizmente vivemos a era das eras, né? É da perspicácia. Eles foram perspicazes, eles começaram a trabalhar o motor turbo muito antes do resto. Mas é muito, não é um pouquinho não. É muito antes do resto. Que foi, isso aí a gente juntando as pecinhas do quebra-cabeça, a famosa conversa de Lauda num quarto de hotel, de Niki Lauda com Lewis Hamilton, o convencendo a sair da McLaren e ir para a Mercedes. Não tenho dúvida, embora não tenha provas, de que uma das... né, isso era antes da era turbo começar, isso foi em 2012, no final de 2012. Não tenho dúvida que o Niki Lauda apresentou para o Hamilton, olha onde nós já estamos na próxima Fórmula 1. Tanto que o Hamilton vai para a Mercedes em 2013, que já era o último ano do aspirado. Já, todos os projetos já estavam em andamento, já estavam encaminhados, já todo mundo já sabia que a Fórmula 1 ia mudar. Então a vitória da Mercedes, é importante a gente falar da Mercedes, é a vitória, na minha opinião, claro, da supercompetência, mas da perspicácia. Fez o quê? Começar o projeto cedo e conseguir casar motor e chassi. Porque se fosse só motor, a Williams não era a decepção que ela é. A Force India não andaria atrás de um motor Renault de maneira nenhuma, como ela anda hoje. Então, nós vivemos a era do motor. Por mais idiosincrasia que isso possa parecer. Mas não é só motor. Então a gente não tem garantia nenhuma de que a Renault vai ser acoplada no carro da McLaren e vai dar certo. Porque hoje em dia você tem... a grande ciência da Fórmula 1 é chassi, é o casamento chassi-motor. É distribuição de peso, exatamente onde a suspensão vai conseguir absorver, onde a suspensão vai conseguir, né, filtrar esse peso muito maior da traseira do carro. Porque se não fosse, a Renault superaria a Red Bull. Ora, como não? Claro que superaria, ela é a equipe matriz do motor, né? Então, tudo isso, digo tudo isso para falar. A Fórmula 1 vai terminar 2017 num equilíbrio técnico digno de tirar o chapéu. Porque a gente tem 3 equipes hoje que a gente não sabe quem vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Pode ser qualquer uma dessas 3. Só que não é garantia nenhuma. Infelizmente, não há garantia nenhuma de que isso vai continuar em 2018. As perspectivas são boas. As perspectivas são boas. A análise de GPS, eu citei o rapaz da Força Índia, porque eles fazem uma análise de GPS que eles conseguem ter uma medição perfeita do desempenho de cada chassi. E o chassi da McLaren é fantástico. O carro da McLaren é fantástico. Já posso afirmar isso. Estou afirmando cedo, né? Depois de 18 corridas. Estou sendo aqui um grande... dando um furo aqui. O carro da McLaren é realmente fantástico. Então, pena que não é garantia para 2018, porque são novos carros, vai se mudar muita coisa. Se mantiver esse equilíbrio, teremos boas perspectivas para o ano que vem. Embora, daqui a pouco eu volto para falar dos problemas apresentados no Grande Prêmio do México, que são gravíssimos.